O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgatador. Esta comunidade de aprendizes de Jesus que visa buscar ser como Jesus, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Hoje nós estamos começando a nossa sétima semana nessa jornada de experimentar Jesus pelo Evangelho de Lucas. E eu sei que esta jornada tem sido uma bênção para você, uma bênção para mim, porque nós estamos focando na vida de Jesus, na palavra do Senhor. E nós vamos estudar hoje a terceira tentação de Cristo Jesus, a última tentação que Lucas descreve no seu Evangelho, uma tentação importante com muitas lições para os nossos dias hoje. Bem, como você sabe, os aprendizes de Jesus têm um lema a seguir e a viver, e eu quero lembrá-lo, lembrá-la desse lema. O lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Precisamos viver por esse lema. Amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos. Não se esqueça disso. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus. Nessa jornada que nós estamos começando hoje, da sétima semana, nós temos um verso áureo a memorizar. A cada uma dessas semanas, nós temos incentivado você a memorizar um texto da porção que nós estamos lendo da semana. E o texto desta semana vem de um momento muito bonito que nós vamos refletir mais adiante, quando Jesus, ele num sábado, dentro de uma sinagoga, tem a oportunidade de ler a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus. Ele lê um trecho de Isaías, e nesse trecho ele explica que aquilo tudo está se cumprindo em ele, nele. Isso está mostrando qual é a sua missão, qual o seu objetivo de vida. E o nosso verso áureo, que quem sabe seja o mais longo de todos, é o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Que texto lindo! Nós vamos entendê-lo mais adiante, mas vai tentando memorizar esse texto, vai tentando lê-lo, Lucas 4, 18 e 19, que vem lá do livro de Isaías. Bem, hoje, antes de iniciarmos o nosso estudo da terceira tentação de Cristo, eu quero dar a oportunidade para você se preparar para encontrar-se com Deus, para que você possa ter esse ambiente, esta conexão com Deus o mais limpo possível. Nós cremos na promessa de Hebreus 4, 16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, nós temos a certeza que Deus nos convida a estarmos na sua presença, para recebermos a sua presença, para recebermos a sua graça, a sua misericórdia. E nós precisamos buscar esta graça, essa misericórdia. E eu espero que ao estudarmos a porção de Lucas hoje, você possa experimentar a presença de Deus, que você possa sentir o seu amor, a sua graça e a misericórdia, que ele possa prover para aquilo que você necessita hoje e agora. Eu vou te dar um minutinho para que você possa se preparar, para que você possa se conectar com Deus. E logo após esse minutinho, nós vamos voltar, temos uma breve oração e focarmos nos versos 9, 10, 11 e 12 do quarto capítulo de Lucas. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, pela vida, pela saúde e pela oportunidade que temos de, em família, em comunidade, sermos aprendizes de Cristo e nos reunirmos para refletirmos na tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa apresentar a bênção e a misericórdia que tanto precisamos para o nosso dia. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Que o Senhor possa trazer cura, libertação, reparação, perdão. Que o Senhor possa ter misericórdia dos lares, Senhor. E que o Senhor possa estar conosco. E que possamos sentir a tua presença a cada instante. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, chegamos à terceira tentação de Jesus. Como temos estudado, as tentações de Jesus, elas têm focado na identidade de Cristo Jesus e na missão e como Jesus cumpriria essa missão. Nós vemos que a essência da tentação é tentar desconectar, quebrar esse vínculo de comunhão e de fidelidade entre Jesus Cristo e o Pai. Satanás, ele vem para destruir o relacionamento do ser humano com Deus, e ele tentou fazê-lo com Jesus e o Pai. Mas Jesus até agora tem sido fiel ao Pai, não fazendo nada além daquilo que o Pai o revelou, e ele tem defendido das tentações através do uso da palavra, em especial dos escritos da Bíblia hebraica, do livro de Deuteronômio. Primeiro ele citou Deuteronômio 8:3, depois Deuteronômio 6:13, e hoje nós vamos ver ele citando Deuteronômio 6:16. Então Jesus venceu as suas tentações recitando a palavra de Deus, e é por isso que é importante nós memorizarmos a palavra. E essa é uma das razões que a cada semana nós incentivamos você a memorizar um verso da palavra de Deus. Hoje nós vamos para essa última tentação. A última tentação relatada no Evangelho de Lucas. Uma tentação que, de certa maneira, Satanás vai trazer ou apresentar a sua mais forte ou a sua melhor tentação para destruir Jesus, para que possa destruir esta comunhão entre o Pai e Cristo Jesus, para quebrar esta submissão do Filho ao Pai. E é importante nós notarmos que a maneira como Satanás traz essa tentação é utilizando-se da própria Bíblia. A Bíblia mal usada pode ser uma arma de destruição. A Bíblia mal colocada pode ser uma pedra de tropeço. E infelizmente, o que eu mais percebo, na minha humilde opinião, é a Bíblia sendo usada para fins humanos, para objetivos pessoais, ao invés de permitir que a palavra de Deus possa falar por si próprio e nortear a nossa vida e o nosso comportamento. Pessoas, algumas de boa fé e outras pessoas não com tanta boa fé assim, utilizam-se da palavra de Deus para manipular, para oprimir, para conduzir pessoas a fazer o que aqueles que estão compartilhando a palavra de Deus desejam fazer. E esta metodologia é uma metodologia satânica, que começou no Éden, quando ele utiliza-se das palavras de Deus, distorce as palavras de Deus para tentar alcançar os seus objetivos. E aqui nós vemos novamente, na terceira tentação, Satanás utilizando-se da palavra de Deus de uma forma distorcida, equivocada, para alcançar os seus próprios fins. Interessante, né? Por que a terceira tentação está ligada com a palavra de Deus e o mau uso da palavra de Deus? Será que Lucas está chamando a nossa atenção para alguma coisa? Para os aprendizes de Jesus? Sabe, os aprendizes de Jesus, eles não ficam baseados nas palavras dos homens e nas interpretações dos homens. Eu sei que é emocionante, é gostoso estar aqui em comunidade, muitas vezes eu poder compartilhar com você algumas informações que quem sabe você não tenha percebido, mas a sua fé, a sua experiência com Cristo não pode ser baseada na minha palavra. Ela tem que ser baseada na palavra de Deus, e eu quero que você todos os dias possa testar e voltar à palavra. Não confie na minha palavra porque eu estou atrás de uma câmera com uma camisa e um blazer e você está me assistindo. Não confie porque uma pessoa tem vários seguidores. Não confie porque a pessoa tem uma titulação. Eu sou um doutor na área de ministérios pela Fuller, nos principais seminários do mundo, mas isso não me dá a credibilidade e o poder para a interpretação da Bíblia como se fosse fidedigna. O justo viverá pela fé e a fé da palavra de Deus, não a fé em seres humanos ou na interpretação dos seres humanos. Como eu disse, o que eu estou compartilhando com você é a minha caminhada e eu espero que ao você caminhar comigo, você possa ser abençoado, mas eu não posso ser o ponto de referência, eu não posso ser, o pastor Douglas disse isso, não, é a palavra de Deus e a palavra de Deus somente. Então vamos agora ao verso 9. E vamos então tentar entender o que está acontecendo aqui. Lucas 4, verso 9. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo. Bem, nós começamos a tentação de Jesus no deserto. E agora, Satanás leva Jesus a Jerusalém. Leva Jesus até o templo em Jerusalém. E eu tenho aqui uma pequena maquete do templo. E eu quero mostrar para você, porque esse provavelmente é a estrutura física do templo de Jerusalém na época de Jesus. Tá? Ele provavelmente era o edifício, a construção mais poderosa, mais bela de Jerusalém. O templo primariamente ele foi construído por Salomão, o filho de Davi. Davi não pôde construir o templo de Jerusalém, então ele fez todos os preparativos, trouxe muitos materiais e agora Salomão constrói o templo que agora recebe a Arca da Aliança, que tinha e representava a presença de Deus. Mas, infelizmente, esse templo foi destruído em 605 com a vinda dos ataques de Nabucodonosor e o Império Babilônico. O povo havia se desviado, esquecido de Deus e agora sofre as consequências de não obedecer à palavra de Deus. Então, o templo é totalmente destruído. É a Arca da Aliança que representava a presença de Deus, ela desaparece e ela não volta mais, e até hoje nós não a encontramos. Depois desse período de exílio babilônico e persa, pessoas voltam a Jerusalém, primeiro grupo ali com Esdras e reconstrói um templo, o templo de Zorobabel, como assim referimos, então um segundo templo que não tinha, não chegava nem aos pés do templo de Salomão. E depois Herodes, aquele grande Herodes, amigo de César, Augusto César, que fez grandes construções e tentou matar Jesus quando criança, ele reconstrói o templo. Então é esse templo aqui que você está vendo, essa maquete, que provavelmente Herodes reconstruiu, e esse é o templo que Jesus esteve, e esse foi o templo que Satanás levou Jesus. Satanás leva Jesus a Jerusalém, a cidade prometida, a capital do reino de Deus. Satanás leva Jesus ao templo, ou a morada, ou o local que se identifica como sendo o local de Deus, onde o culto a Deus era prestado. Satanás leva ao ponto mais íntimo da espiritualidade e da religiosidade judaica, onde a proteção de Deus é se manifestada, onde a esperança deles. Aqui, essa tentação, ela vai unir uma tentação quanto à identidade de Jesus e quanto o seu trabalho messiânico. É a combinação, é o ápice das tentações. E é interessante que Lucas dá que ele levou o ponto mais alto do templo. E o ponto mais alto do templo, provavelmente, não, ele ficava às costas do templo, tá? Nessa parte de trás aqui. Então seria mais ou menos aqui. Então, longe dos olhos das pessoas, porque alguns pensaram, ah, levou até o templo para que Jesus possa ser visto, podia ser coroado, podia ser... Provavelmente, e até hoje, o ponto mais alto seria essa parte de trás, que se dava para o Vale de Quidron, tá? Um vale que é uma grande queda, né? É, Jerusalém em cima de uma montanha, então tem um vale ali embaixo, e depois desse vale você vai encontrar o Monte das Oliveiras e também o Jardim do Getsêmani, ok? Então, Satanás leva Jesus para esse ponto alto, provavelmente olhando para o Vale do Quidron, para tentar Jesus. E que tentação seria essa? Que tentação é essa que estaria ligada a Jerusalém? Que tentação é esta que estaria ligada ao templo, a Deus, ao ponto mais importante ou mais alto do templo? Olha que interessante, a última tentação de Cristo Jesus em Jerusalém, no templo. E o que nós vemos aqui é uma prefiguração do último desafio de Jesus que ocorre em Jerusalém, que ocorre nas redondezas do templo. E é interessante que, como eu disse, o Vale de Quidron dá ali ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras. É nas redondezas que tem o Calvário. Então, essa última tentação de Jesus, não mais no deserto, mas em Jerusalém, ela remete ao último desafio, que pode ser considerado até uma última tentação de Cristo de abandonar a sua missão de salvar o povo. Essa correlação é importante, e é por isso que eu acho que, quando comparado com Mateus, há uma mudança de ordem das tentações, porque Lucas está fazendo esse crescente, onde a tentação visa a identidade, a missão e o como Jesus vai cumprir a missão, separando da pessoa de Deus. E aqui o verso continua. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui. E agora ele dá a razão para a sua proposta, a sua tentação. Verso 10. Pois as escrituras dizem. Quem está falando aqui? É o diabo. Ele está usando isso o quê? Das escrituras. Ele está usando o quê? Salmo 91. Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Verso 11. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Satanás utiliza-se de um salmo de proteção dado por Deus aos seus filhos fiéis. O Salmo 91 é um salmo que muitas vezes ele está aberto em muitas das casas. Muitas vezes a pessoa tem aquela Bíblia do lar e quando você chega para visitar a casa está aberta no Salmo 91, um salmo da proteção. Um salmo da proteção de um fiel a Deus. E Jesus tem sido fiel a Deus. Ele tem sido fiel na primeira tentação de não transformando as pedras em pão. Ele foi fiel a Deus a não aceitando os reinos deste mundo, a glória deste mundo de uma maneira mais fácil, a qual Satanás o ofereceu. Ele está sendo fiel. Então Satanás falou assim: você está sendo fiel, Jesus? Então eis aqui uma promessa fiel, uma promessa para os fiéis. Eis aqui uma promessa para os fiéis, aqueles que são fiéis a Deus. Tome conta, tome posse dessa promessa. Olha que situação. Satanás utilizando-se das escrituras, da palavra de Deus, para testar a Jesus, assim como ele fez com Eva. Usando-se da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, acrescentando a palavra de Deus, para levar a concluir os seus próprios pontos. Satanás, ele tem uma premissa aqui, uma premissa equivocada. E que muitas vezes nós vemos essa mesma premissa nos meios religiosos. Se você é fiel, você não vai ter problemas. Se você é fiel, você não vai morrer. Se você for fiel, Deus vai te proteger. Logo, se você não está sendo protegido, logo, se você está enfrentando problemas, é porque você não é fiel. Então você precisa aprender ou consertar para que você possa ser fiel, para que dessa maneira Deus possa te proteger. E a não proteção de Deus, aparente, ela mostra que você não é fiel. E logo aquele que é fiel pode clamar, pode suplicar, pode exigir a proteção divina. Mas no conceito, na teologia que Satanás está apresentando do uso desse Salmo 91, ele está dizendo que não pode haver mártires, porque o fiel, ele não vai sofrer. Mas não é isso que a palavra e a promessa do Salmo 91 diz. A promessa diz que não é que Deus vai te proteger da morte, é que Deus te vai proteger na morte. É uma diferença. Não é que Deus vai te livrar da morte, mas é que Deus vai vencer a morte e a morte não vai te derrotar. Ainda que um fiel venha a morrer, ele será ressuscitado, ele vencerá, ele reinará com Deus. Então, a proposta de Satanás aqui é uma proposta equivocada da teologia, uma observação equivocada, falando que o fiel não vai ter problemas, que o fiel vai ser protegido, que o fiel vai ser liberto das dificuldades. E nós sabemos que essa não é a realidade, pelo contrário, aquele que é fiel será atacado para que ele possa cair. Então, quando você enfrenta dificuldades na sua vida, não pense que Deus não está protegendo você, que você não está sendo fiel. Pense que Satanás está tentando destruir aquele que é fiel. Olha que diferença. E se nós pensarmos nesse contexto da cruz, que o templo levando Jesus a Jerusalém leva, é o seguinte: Jesus, você não precisa, não se preocupe, você não vai morrer. Porque aquele que é fiel, se você continuar sendo fiel, você não vai morrer. Mas o caminho da salvação é a morte, é a entrega de Cristo Jesus. É por isso que essa tentação ela é tão complexa, porque envolve a palavra de Deus, ela envolve a identidade, você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, Deus vai te proteger. Se você é fiel, Deus vai te proteger. Use dessa proteção, confie nessa proteção. Olha que coisa, olha que artimanha, uma artimanha bela, uma lábia bela. E eu vejo pessoas explorando e abusando desta fé genuína das pessoas. Pessoas dizendo, olha, se você fizer isso por Deus, se você for fiel, se você der esse dinheiro, se você fizer sacrifício, aí Deus vai te proteger, vai libertar o seu casamento, vai te dar um emprego, uma troca, uma barganha com Deus. Mas a promessa de Deus não é que o ser humano não vai enfrentar problemas. Pelo contrário, Jesus disse que aqueles que o seguissem enfrentariam a espada e a morte. Mas não tenha morte, não tema a morte, porque Jesus venceu a morte com a sua própria vida, sendo fiel. E a morte não é destino final daqueles que são fiéis. E esse é o conceito do Salmo, a proteção divina, não da morte, mas na morte. E como Jesus responde? A resposta de Jesus, ela é interessante, ela remete a um texto da Bíblia, mas esse texto remete a uma experiência que acho que vale a pena pensarmos. Verso 12, Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não exija de Deus mais do que aquilo que ele falou. Não vá além da palavra. Não abuse Deus. É interessante que esse texto que vem do livro de Deuteronômio 6, verso 16, ele remete a uma experiência, né? E acho que vale a pena relatar essa experiência. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 17. Então, Deuteronômio 6,16 que Jesus usa para responder a Satanás, ele se refere à experiência que ocorreu em Êxodo capítulo 17. O que aconteceu no Êxodo 17? E só para a gente lembrar aqui, Êxodo 14, eu vou até conferir aqui isso, Êxodo 14, Deus abre o mar vermelho para o povo sair, tá bom? Então a saída do Egito, Êxodo 14, Deus abre o mar vermelho. Êxodo 15, eles atravessam o mar, chegam a um lugar chamado Mara, que não tem água saudável. Tem água, mas a água ela não é apropriada para se beber. Deus faz um milagre e agora a água se transforma apropriada. Então, esse foi Êxodo 14. Aí vem Êxodo 15. Oh, desculpa, Êxodo 15 foi da água. Êxodo 16 é a provisão do maná. Olha que isso. Então, mar vermelho, transformação da água impotável para água para se beber, o maná, o pão que desce do céu para alimentar as pessoas, 16, e agora vem o 17. O que é 17? Eles chegam a uma parte no deserto que não tem água. E aí eles fazem um questionamento, cadê a água? Deus nos tirou do Egito para morrer aqui de sede, era melhor nós termos ficado no Egito, aonde está Deus? E aqui vem Salmo, Êxodo 17, verso 7, diz o seguinte, Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova dizendo, o Senhor está conosco ou não? Questionou a presença de Deus com eles. Como assim que você questionou? Olha o que acabou de acontecer. Mar se abriu e matou os soldados. Deus transforma água que não é potável para você beber. Ele dá maná. Como assim que você está questionando se Deus está com você ou não? Ah, se Deus estiver comigo, eu vou fazer isso. Se Deus estiver comigo, eu vou fazer aquilo. Então, quando Jesus se refere aqui à tentação, ele fala assim, eu não duvido que Deus está comigo. Ele está comigo. Eu não duvido que Deus tenha poder de me salvar. Eu não duvido que os anjos do Senhor são poderosos. Mas eu não preciso fazer esse teste. Eu não preciso provar para você ou para mim. Porque eu confio na palavra de Deus. E eu confio que o caminho da salvação é através da morte. Não tem como evitar, não tem como eu escapar da morte. Eu vou ser sim um mártir, eu vou ser sim um salvador. Eu não vou desviar. E não é porque eu vou morrer que eu deixei de ser filho de Deus ou que Deus não me ama. Mas essa é a minha missão. Essa tentação, ela apresenta tantas nuances para nós. E uma grande nuance que Jesus chama é: você fica duvidando de Deus? Deus, você está comigo? Me mostra, me prova. Isto é infidelidade, isto é testar a Deus. E Deus está falando: não precisa me testar. Sabe por que você não precisa me testar? Porque eu sempre estou com você. Deus sempre está com você. Quando você está fazendo coisas certas ou fazendo coisas erradas, Deus está ao seu lado. Estar ao seu lado quer dizer que Deus está aprovando o que você está fazendo. A gente mistura muitas coisas. Ser um amigo de alguém, cuidar de alguém, não quer dizer que você aprova o estilo de vida dessa pessoa, ou que você está de acordo, mas o que quer dizer é que você ama a pessoa e está disposta a amar e cuidar dessa pessoa. Mas nós, muitas vezes, para falarmos que nós estamos de desacordo com a pessoa, com o estilo de vida da pessoa, com o comportamento da pessoa, com o pensamento da pessoa, nós fechamos a cara para a pessoa, ignoramos as pessoas para falar: olha, eu discordo de você, logo eu não vou falar, não vou interagir, não vou amar você. Que imaturidade em todos os aspectos. O discípulo de Jesus, o aprendiz de Jesus, é aquele que aprende a amar e servir a todos, a despeito do que eles pensam e das maneiras que eles se comportam. O seu amor não pode ser condicional de uma pessoa: eu só vou amar aqueles que pensam como eu ou se comportam da maneira que eu acho apropriada. O aprendiz de Jesus vai amar a todos, como Jesus amou a todos. E como Deus ama todos. E Deus sempre está com cada pessoa. Se Deus tirar a sua presença, nós deixamos de existir. Nós não vamos ter vida. Deus ama o ímpio e aquele que busca fazer o que é certo. Deus está do lado trabalhando com o ímpio e aquele que não é. Deus está conosco em todos os momentos. E você não pode duvidar disso. Deus estaria na cruz com Jesus. Mesmo que ele não sentisse, ouvisse. Deus está lá. E ele está com você agora. Confie nele. Não duvide. Clame. Que eu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nesse dia de hoje, não duvide que Deus está com você. Vamos orar? Querido Pai, agradecemos por tuas bênçãos, por teu cuidado e proteção, e suplicamos que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós não venhamos a duvidar do seu amor, da tua proteção, e que possamos viver nesse amor, não abusando desse amor, não exigindo mais do que esse amor nos prometeu, e compreendendo que os elementos e as bênçãos do reino não se limitam simplesmente a esta vida passageira, mas que vão além, além da morte. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para aquelas perguntas, as perguntas de reflexão que eu quero deixar com você, para você pensar nesses versos, em algumas coisas que eu compartilhei com você. Eis as perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero vê-lo, eu espero vê-la amanhã para continuarmos a nossa jornada. Amanhã nós vamos refletir em um verso apenas. Se você quiser compartilhar ou rever as outras tentações, visite os nossos arquivos, né?
O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgatador. Esta comunidade de aprendizes de Jesus que visa buscar ser como Jesus, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Hoje nós estamos começando a nossa sétima semana nessa jornada de experimentar Jesus pelo Evangelho de Lucas. E eu sei que esta jornada tem sido uma bênção para você, uma bênção para mim, porque nós estamos focando na vida de Jesus, na palavra do Senhor. E nós vamos estudar hoje a terceira tentação de Cristo Jesus. A última tentação que Lucas descreve no seu evangelho. Uma tentação importante com muitas lições para os nossos dias hoje. Bem, como você sabe, os aprendizes de Jesus têm um lema a seguir e a viver. E eu quero lembrá-lo, lembrá-la desse lema. O lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Precisamos viver por esse lema, amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos. Não se esqueça disso. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus. Nessa jornada que nós estamos começando hoje, da sétima semana, nós temos um verso áureo a memorizar. A cada uma dessas semanas, nós temos incentivado você a memorizar um texto da porção que nós estamos lendo da semana. E o texto desta semana vem de um momento muito bonito que nós vamos refletir mais adiante, quando Jesus, ele num sábado, dentro de uma sinagoga, tem a oportunidade de ler a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus. Ele lê um trecho de Isaías, e nesse trecho ele explica que aquilo tudo está se cumprindo em ele, nele. Isso está mostrando qual é a sua missão, qual o seu objetivo de vida. E o nosso verso áureo, que quem sabe seja o mais longo de todos, é o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Que texto lindo! Nós vamos entendê-lo mais adiante, mas vai tentando memorizar esse texto, vai tentando lê-lo, Lucas 4, 18 e 19, que vem lá do livro de Isaías. Bem, hoje, antes de iniciarmos o nosso estudo da terceira tentação de Cristo, eu quero dar a oportunidade para você se preparar para encontrar-se com Deus, para que você possa ter esse ambiente, esta conexão com Deus o mais limpo possível. Nós cremos na promessa de Hebreus 4,16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, nós temos a certeza que Deus nos convida a estarmos na sua presença, para recebermos a sua presença, para recebermos a sua graça, a sua misericórdia. E nós precisamos buscar esta graça, essa misericórdia. E eu espero que ao estudarmos a porção de Lucas hoje você possa experimentar a presença de Deus, que você possa sentir o seu amor, a sua graça e a misericórdia, que Ele possa prover para aquilo que você necessita hoje e agora. Eu vou te dar um minutinho para que você possa se preparar, para que você possa se conectar com Deus, e logo após esse minutinho, nós vamos voltar, temos uma breve oração, e focarmos nos versos 9, 10, 11 e 12 do quarto capítulo de Lucas. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, pela vida, pela saúde e pela oportunidade que temos de, em família, em comunidade, sermos aprendizes de Cristo e nos reunirmos para refletirmos da tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa apresentar a bênção e a misericórdia que tanto precisamos para o nosso dia. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Que o Senhor possa trazer cura, libertação, reparação, perdão. Que o Senhor possa ter misericórdia dos lares, Senhor. E que o Senhor possa estar conosco. E que possamos sentir a Tua presença a cada instante. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, chegamos à terceira tentação de Jesus. Como temos estudado, as tentações de Jesus, elas têm focado na identidade de Cristo Jesus e na missão e como Jesus cumpriria essa missão. Nós vemos que a essência da tentação é tentar desconectar, quebrar esse vínculo de comunhão e de fidelidade entre Jesus Cristo e o Pai. Satanás, ele vem para destruir o relacionamento do ser humano com Deus, e ele tentou fazê-lo com Jesus e o Pai. Mas Jesus até agora tem sido fiel ao Pai, não fazendo nada além daquilo que o Pai o revelou, e ele tem defendido das tentações através do uso da palavra, em especial dos escritos da Bíblia hebraica, do livro de Deuteronômio. Primeiro ele citou Deuteronômio 8:3, depois Deuteronômio 6:13, e hoje nós vamos ver ele citando Deuteronômio 6:16. Então Jesus venceu as suas tentações recitando a palavra de Deus, e é por isso que é importante nós memorizarmos a palavra. E essa é uma das razões que a cada semana nós incentivamos você a memorizar um verso da palavra de Deus. Hoje nós vamos para essa última tentação, a última tentação relatada no Evangelho de Lucas. Uma tentação que, de certa maneira, Satanás vai trazer ou apresentar a sua mais forte ou a sua melhor tentação para destruir Jesus, para que possa destruir esta comunhão entre o Pai e Cristo Jesus, para quebrar esta submissão do Filho ao Pai. E é importante nós notarmos que a maneira como Satanás traz essa tentação é utilizando-se da própria Bíblia. A Bíblia mal usada pode ser uma arma de destruição. A Bíblia mal colocada pode ser uma pedra de tropeço. E, infelizmente, o que eu mais percebo, na minha humilde opinião, é a Bíblia sendo usada para fins humanos, para objetivos pessoais, ao invés de permitir que a palavra de Deus possa falar por si próprio e nortear a nossa vida e o nosso comportamento. Pessoas, algumas de boa fé e outras pessoas não com tanta boa fé assim, utilizam-se da palavra de Deus para manipular, para oprimir, para conduzir pessoas a fazer o que aqueles que estão compartilhando a palavra de Deus desejam fazer. E esta metodologia é uma metodologia satânica, que começou no Éden, quando ele utiliza-se das palavras de Deus, distorce as palavras de Deus para tentar alcançar os seus objetivos. E aqui nós vemos novamente, na terceira tentação, Satanás utilizando-se da palavra de Deus de uma forma distorcida, equivocada, para alcançar os seus próprios fins. Interessante, né? Por que a terceira tentação está ligada com a palavra de Deus e o mau uso da palavra de Deus? Será que Lucas está chamando a nossa atenção para alguma coisa? Para os aprendizes de Jesus? Sabe, os aprendizes de Jesus, eles não ficam baseados nas palavras dos homens e nas interpretações dos homens. Eu sei que é emocionante, é gostoso estar aqui em comunidade, muitas vezes eu poder compartilhar com você algumas informações que quem sabe você não tenha percebido, mas a sua fé, a sua experiência com Cristo não pode ser baseada na minha palavra, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, e eu quero que você todos os dias possa testar e voltar à palavra. Não confie na minha palavra porque eu estou atrás de uma câmera com uma camisa e um blazer e você está me assistindo. Não confie porque uma pessoa tem vários seguidores. Não confie porque a pessoa tem uma titulação. Eu sou um doutor na área de ministérios pela Fuller, nos principais seminários do mundo, mas isso não me dá a credibilidade e o poder para a interpretação da Bíblia como se fosse fidedigna. O justo viverá pela fé, e a fé da palavra de Deus, não a fé em seres humanos ou na interpretação dos seres humanos. Como eu disse, o que eu estou compartilhando com você é a minha caminhada, e eu espero que ao você caminhar comigo, você possa ser abençoado, mas eu não posso ser o ponto de referência, eu não posso ser, o pastor Douglas disse isso, não, é a palavra de Deus e a palavra de Deus somente. Então vamos agora ao verso 9. E vamos então tentar entender o que está acontecendo aqui. Lucas 4, verso 9. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo. Bem, nós começamos a tentação de Jesus no deserto. E agora, Satanás leva Jesus a Jerusalém. Leva Jesus até o templo em Jerusalém. E eu tenho aqui uma pequena maquete do templo. E eu quero mostrar para você, porque esse provavelmente é a estrutura física do templo de Jerusalém na época de Jesus. Tá? Ele provavelmente era o edifício, a construção mais poderosa, mais bela de Jerusalém. O templo, primariamente, ele foi construído por Salomão, o filho de Davi. Davi não pôde construir o templo de Jerusalém, então ele fez todos os preparativos, trouxe muitos materiais, e agora Salomão constrói o templo que agora recebe a Arca da Aliança, que tinha e representava a presença de Deus. Mas, infelizmente, esse templo foi destruído em 605 com a vinda dos ataques de Nabucodonosor e o Império Babilônico. O povo havia se desviado, esquecido de Deus e agora sofre as consequências de não obedecer à palavra de Deus. Então, o templo é totalmente destruído. É a Arca da Aliança que representava a presença de Deus, ela desaparece e ela não volta mais, e até hoje nós não a encontramos. Depois desse período de exílio babilônico e persa, pessoas voltam a Jerusalém, primeiro grupo ali com Esdras, e reconstrói um templo, o templo de Zorobabel, como assim referimos, então um segundo templo que não tinha, não chegava nem aos pés do templo de Salomão. E depois Herodes, aquele grande Herodes, amigo de César, Augusto César, que fez grandes construções e tentou matar Jesus quando criança, ele reconstrói o templo. Então é esse templo aqui que você está vendo, essa maquete, que provavelmente Herodes reconstruiu, e esse é o templo que Jesus esteve, e esse foi o templo que Satanás levou Jesus. Satanás leva Jesus a Jerusalém, a cidade prometida, a capital do reino de Deus. Satanás leva Jesus ao templo, ou a morada, ou o local que se identifica como sendo o local de Deus, onde o culto a Deus era prestado. Satanás leva ao ponto mais íntimo da espiritualidade e da religiosidade judaica, onde a proteção de Deus é se manifestada, onde a esperança deles. Aqui, essa tentação, ela vai unir uma tentação quanto à identidade de Jesus e quanto o seu trabalho messiânico. É a combinação, é o ápice das tentações. E é interessante que Lucas dá que ele levou o ponto mais alto do templo. E o ponto mais alto do templo, provavelmente, não, ele ficava às costas do templo, tá? Nessa parte de trás aqui. Então seria mais ou menos aqui. Então, longe dos olhos das pessoas, porque alguns pensaram, olha, levou até o templo para que Jesus possa ser visto, podia ser coroado, podia ser... Provavelmente, e até hoje, o ponto mais alto seria essa parte de trás, que se dava para o Vale de Quidron, tá? Um vale que é uma grande queda, né? Jerusalém em cima de uma montanha, então tem um vale ali embaixo, e depois desse vale você vai encontrar o Monte das Oliveiras e também o Jardim do Getsêmani, ok? Então, Satanás leva Jesus para esse ponto alto, provavelmente olhando para o Vale do Quidron, para tentar Jesus. E que tentação seria essa? Que tentação é essa que estaria ligada a Jerusalém? Que tentação é esta que estaria ligada ao templo, a Deus, ao ponto mais importante ou mais alto do templo? Olha que interessante, a última tentação de Cristo Jesus em Jerusalém, no templo. E o que nós vemos aqui é uma prefiguração do último desafio de Jesus que ocorre em Jerusalém, que ocorre nas redondezas do templo. E interessante que, como eu disse, o Vale de Quidron dá ali ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras. É nas redondezas que tem o Calvário. Então, essa última tentação de Jesus, não mais no deserto, mas em Jerusalém, ela remete ao último desafio, que pode ser considerado até uma última tentação de Cristo de abandonar a sua missão de salvar o povo. Essa correlação é importante, e é por isso que eu acho que, quando comparado com Mateus, há uma mudança de ordem das tentações, porque Lucas está fazendo esse crescente, onde a tentação visa a identidade, a missão e o como Jesus vai cumprir a missão, separando da pessoa de Deus. E aqui o verso continua. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui. E agora ele dá a razão para a sua proposta, a sua tentação. Verso 10. Pois as escrituras dizem. Quem está falando aqui? É o diabo. Ele está usando isso o quê? Das escrituras. Ele está usando o quê? Salmo 91. ele ordenará a seus anjos que o protejam. Verso 11. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Satanás utiliza-se de um salmo de proteção dado por Deus aos seus filhos fiéis. O Salmo 91 é um salmo que muitas vezes ele está aberto em muitas das casas. Muitas vezes a pessoa tem aquela Bíblia do lar e quando você chega para visitar a casa está aberta no Salmo 91, um salmo da proteção. Um salmo da proteção de um fiel a Deus. E Jesus tem sido fiel a Deus. Ele tem sido fiel na primeira tentação de não transformando as pedras em pão. Ele foi fiel a Deus, a não aceitando os reinos deste mundo, a glória deste mundo de uma maneira mais fácil, a qual Satanás o ofereceu. Ele está sendo fiel. Então Satanás falou assim: você está sendo fiel, Jesus? Então eis aqui uma promessa fiel, uma promessa para os fiéis. Eis aqui uma promessa para os fiéis, aqueles que são fiéis a Deus. Tome conta, tome posse dessa promessa. Olha que situação. Satanás utilizando-se das escrituras, da palavra de Deus, para testar a Jesus, assim como ele fez com Eva. Usando-se da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, acrescentando a palavra de Deus, para levar a concluir os seus próprios pontos. Satanás, ele tem uma premissa aqui, uma premissa equivocada. E que muitas vezes nós vemos essa mesma premissa nos meios religiosos. Se você é fiel, você não vai ter problemas. Se você é fiel, você não vai morrer. Se você for fiel, Deus vai te proteger. Logo, se você não está sendo protegido, logo, se você está enfrentando problemas, é porque você não é fiel. Então você precisa aprender ou consertar para que você possa ser fiel, para que dessa maneira Deus possa te proteger. E a não proteção de Deus, aparente, ela mostra que você não é fiel. E logo, aquele que é fiel pode clamar, pode suplicar, pode exigir a proteção divina. Mas no conceito, na teologia que Satanás está apresentando do uso desse Salmo 91, ele está dizendo que não pode haver mártires, porque o fiel, ele não vai sofrer. Mas não é isso que a palavra e a promessa do Salmo 91 diz. A promessa diz que não é que Deus vai te proteger da morte, é que Deus te vai proteger na morte. É uma diferença. Não é que Deus vai te livrar da morte, mas é que Deus vai vencer a morte e a morte não vai te derrotar. Ainda que um fiel venha a morrer, ele será ressuscitado, ele vencerá, ele reinará com Deus. Então, a proposta de Satanás aqui é uma proposta equivocada da teologia, uma observação equivocada, falando que o fiel não vai ter problemas, que o fiel vai ser protegido, que o fiel vai ser liberto das dificuldades. E nós sabemos que essa não é realidade, pelo contrário, aquele que é fiel será atacado para que ele possa cair. Então, quando você enfrenta dificuldades na sua vida, não pense que Deus não está protegendo você, que você não está sendo fiel. Pense que Satanás está tentando destruir aquele que é fiel. Olha que diferença. E se nós pensarmos nesse contexto da cruz, que o templo levando Jesus a Jerusalém leva, é o seguinte: Jesus, você não precisa, não se preocupe, você não vai morrer. Porque aquele que é fiel, se você continuar sendo fiel, você não vai morrer. Mas o caminho da salvação é a morte, é a entrega de Cristo Jesus. É por isso que essa tentação ela é tão complexa, porque envolve a palavra de Deus, ela envolve a identidade, você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, Deus vai te proteger. Se você é fiel, Deus vai te proteger. Use dessa proteção, confie nessa proteção. Olha que coisa, olha que artimanha, uma artimanha bela, uma lábia bela. E eu vejo pessoas explorando e abusando desta fé genuína das pessoas. Pessoas dizendo, olha, se você fizer isso por Deus, se você for fiel, se você der esse dinheiro, se você fizer sacrifício, aí Deus vai te proteger, vai libertar o seu casamento, vai te dar um emprego, uma troca, uma barganha com Deus. Mas a promessa de Deus não é que o ser humano não vai enfrentar problemas. Pelo contrário, Jesus disse que aqueles que o seguissem enfrentariam a espada e a morte. Mas não tenha morte, não tema a morte, porque Jesus venceu a morte com a sua própria vida, sendo fiel. E a morte não é destino final daqueles que são fiéis. E esse é o conceito do Salmo, a proteção divina, não da morte, mas na morte. E como Jesus responde? A resposta de Jesus, ela é interessante, ela remete a um texto da Bíblia, mas esse texto remete a uma experiência que acho que vale a pena pensarmos. Verso 12, Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não exija de Deus mais do que aquilo que ele falou. Não vá além da palavra. Não abuse Deus. É interessante que esse texto que vem do livro de Deuteronômio 6, verso 16, ele remete a uma experiência. Né? E eu acho que vale a pena relatar essa experiência. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 17. Então, Deuteronômio 6,16, que Jesus usa para responder a Satanás, ele se refere à experiência que ocorreu em Êxodo capítulo 17. O que aconteceu no Êxodo 17? Só para a gente lembrar aqui. Êxodo 14, eu vou até conferir aqui isso. Êxodo 14, Deus abre o mar vermelho para o povo sair. Tá bom? Então, a saída do Egito. Êxodo 14, Deus abre o mar vermelho. Êxodo 15, eles atravessam o mar, chegam a um lugar chamado Mara, que não tem água saudável. Tem água, mas a água ela não é apropriada para se beber. Deus faz um milagre e agora a água se transforma apropriada. Então, esse foi Êxodo 14. Aí vem Êxodo 15. Êxodo 15 foi da água. Êxodo 16 é a provisão do maná. Olha que isso. Então, mar vermelho, transformação da água impotável para água para se beber, o maná, o pão que desce do céu para alimentar as pessoas, 16, e agora vem o 17. O que é 17? Ele chega a uma parte no deserto que não tem água. E aí eles fazem um questionamento, cadê a água? Deus nos tirou do Egito para morrer aqui de sede, era melhor nós termos ficado no Egito, aonde está Deus? E aqui vem Salmo Êxodo 17, verso 7, diz o seguinte, Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova dizendo, o Senhor está conosco ou não? Questionou a presença de Deus com eles. Como assim que você questionou? Olha o que acabou de acontecer. Mar se abriu e matou os soldados. Deus transforma água que não é potável para você beber. Ele dá maná. Como assim que você está questionando se Deus está com você ou não? Ah, se Deus estiver comigo, eu vou fazer isso. Se Deus estiver comigo, eu vou fazer aquilo. Então, quando Jesus se refere aqui à tentação, ele fala assim, eu não duvido que Deus está comigo. Ele está comigo. Eu não duvido que Deus tenha poder de me salvar. Eu não duvido que os anjos do Senhor são poderosos. Mas eu não preciso fazer esse teste. Eu não preciso provar para você ou para mim. Porque eu confio na palavra de Deus. E eu confio que o caminho da salvação é através da morte. Não tem como evitar, não tem como eu escapar da morte. Eu vou ser sim um mártir, eu vou ser sim um salvador. Eu não vou desviar, e não é porque eu vou morrer que eu deixei de ser filho de Deus ou que Deus não me ama, mas essa é a minha missão. Essa tentação, ela apresenta tantas nuances para nós. E uma grande nuance que Jesus chama é: você fica duvidando de Deus? Deus, você está comigo? Me mostra, me prova. Isto é infidelidade, isto é testar a Deus. E Deus está falando: não precisa me testar. Sabe por que você não precisa me testar? Porque eu sempre estou com você. Deus sempre está com você. Quando você está fazendo coisas certas ou fazendo coisas erradas, Deus está ao seu lado. Estar ao seu lado quer dizer que Deus está aprovando o que você está fazendo. A gente mistura muitas coisas. Ser um amigo de alguém, cuidar de alguém, não quer dizer que você aprova o estilo de vida dessa pessoa ou que você está de acordo, mas o que quer dizer é que você ama a pessoa e está disposta a amar e cuidar dessa pessoa. Mas nós, muitas vezes, para falarmos que nós estamos de desacordo com a pessoa, com o estilo de vida da pessoa, com o comportamento da pessoa, com o pensamento da pessoa, nós fechamos a cara para a pessoa, ignoramos as pessoas. Para falar: olha, eu discordo de você, logo eu não vou falar, não vou interagir, não vou amar você. E que imaturidade em todos os aspectos. O discípulo de Jesus, o aprendiz de Jesus, é aquele que aprende a amar e servir a todos, a despeito do que eles pensam e das maneiras que eles se comportam. O seu amor não pode ser condicional de uma pessoa: eu só vou amar aqueles que pensam como eu ou se comportam da maneira que eu acho apropriada. O aprendiz de Jesus vai amar a todos, como Jesus amou a todos e como Deus ama a todos. E Deus sempre está com cada pessoa. Se Deus tirar a sua presença, nós deixamos de existir, nós não vamos ter vida. Deus ama o ímpio e aquele que busca fazer o que é certo. Deus está do lado trabalhando com o ímpio e aquele que não é. Deus está conosco em todos os momentos. E você não pode duvidar disso. Deus estaria na cruz com Jesus, mesmo que ele não sentisse ou ouvisse. Deus está lá. E ele está com você agora. Confie nele. Não duvide. Clame: que eu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nesse dia de hoje, não duvide que Deus está com você. Vamos orar? Querido Pai, agradecemos por tuas bênçãos, por teu cuidado e proteção, e suplicamos que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós não venhamos a duvidar do seu amor, da tua proteção. E que possamos viver nesse amor, não abusando desse amor, não exigindo mais do que esse amor nos prometeu, e compreendendo que os elementos e as bênçãos do reino não se limitam simplesmente a esta vida passageira, mas que vão além, além da morte. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para aquelas perguntas, as perguntas de reflexão que eu ia deixar com você, para você pensar nesses versos, em algumas coisas que eu compartilhei com você. Eis as perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero vê-lo, eu espero vê-la amanhã para continuarmos a nossa jornada. Amanhã nós vamos refletir em um verso apenas. Se você quiser compartilhar ou rever as outras tentações, visite os nossos arquivos, né? Os arquivos, né? Dos nossos lives aqui, do nosso podcast, e você pode ter acesso aos arquivos, seja no Facebook, seja no YouTube e também em podcast, através do nosso website. Visite nosso website, oresgatador.com. E você vai ver lá no rodapé e tem algumas outras páginas onde você encontra os áudios e os vídeos. Que Deus te abençoe ricamente e tenha certeza, Deus está com você hoje e sempre estará ao seu lado.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.